voltamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
E veio a eleição presidencial de 1960. Uma das chapas tinha como candidato o Marechal Henrique Teixeira Lote pelo partido de JK, o Partido Social Democrático, o PSD. Lote havia garantido a posse de JK 5 anos antes, abortando um golpe de Estado. Como vice, novamente, João Goulart, do PTB.
Pela oposição, o principal candidato era Jânio Quadros. Jânio nunca deu nenhuma importância a partidos políticos. Por isso, concorria pelo minúsculo e praticamente inexistente PTN, Partido Trabalhista Nacional.
Jânio tinha o apoio da poderosa UDN, que indicou o candidato a vice Leandro Maciel. Outro candidato era, mais uma vez, Ademar de Barros, do PSP.
O JK preferia apoiar um nome que juntasse o seu PSD e a inimiga UDN. Achava que seria um governo mais estável politicamente, com uma folgada maioria no Congresso, o que ele próprio nunca teve com facilidade.
O nome de JK seria o de Juraci Magalhães, da UDN, um ex-militar do movimento tenentista que acabou fazendo carreira política na Bahia.
Mas Juraci era detestado pela esquerda, não só por ser da UDN. Como ex-militar e ex-tenente, ele fora nomeado interventor na Bahia por Getúlio Vargas nos anos 30. E em vez de cumprir a tarefa de esvaziar as oligarquias, ele se aliou a elas e tornou-se ele próprio um cacique na Bahia.
Além disso, tinha pronunciado a famosa frase: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Isto lhe valeu a fama de entreguista.
Mas a UDN, sob o ímpeto e agressividade de Carlos Lacerda, preferiu reforçar o apoio ao ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, Jânio Quadros. A UDN indicaria o vice na chapa.
Nós vamos ouvir os jingles da campanha presidencial de 1960. Primeiro, de Jânio Quadros, que prometia varrer todo o lixo da corrupção.
Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira.
Agora, o do Marechal Henrique Teixeira Lote.
O jingle de Ademar de Barros, o candidato de quem se dizia que rouba, mas faz.
Desta vez vamos com Ademar, desta vez vamos com Ademar, desta vez vamos com Ademar, desta vez vamos com Ademar.
Os candidatos a vice-presidente também tinham seus jingles de campanha. Vamos ouvir o de João Goulart, do PTB, e o de Milton Campos, da UDN.
Cortar o meu Rio Grande vai jangar. É jango, é jango. É o Jânio Goulart. Pra vice-presidente nossa gente vai jangar. É jango, é jango. É o João Goulart.
No M da sua mão está o melhor desta eleição.
Milton, Milton, Milton.
Foi fácil até demais. Um verdadeiro passeio de Jânio Quadros, que venceu com 5 milhões e 600 mil votos, 48% do total do eleitorado, a maior percentagem da história brasileira.
Marechal Lote veio em segundo com 3 milhões e 800 mil, 32% dos votos. Em terceiro, Ademar, com 20%.
Os mandatos pela Constituição de 46 eram de 5 anos sem direito à reeleição. Mas havia um detalhe que foi decisivo para a história do Brasil recente. Era possível votar no presidente de uma chapa e no vice de outra.
Durante a campanha, assim formou-se uma chapa clandestina. A chapa Janjan, Jânio Quadros e João Goulart, que era o vice do Marechal Lott. Além do bravo Marechal, os eleitores rifaram também o vice de Jânio. A esquerda teve um papel decisivo nesta espécie de adultério eleitoral.
É que, na verdade, a traição a Lott interessava a João Goulart, que tinha muitos votos, mas sabia que o Marechal Lott não tinha nenhuma chance. Mas a traição interessava também, e muito, a Jânio Quadros, que queria livrar-se das pressões e da tutela da UDN.
Jânio estimulou dois candidatos a vice, PTBistas. Chegou a levar um deles, Fernando Ferrari, ao seu primeiro comício, no Acre. E hostilizou seu próprio candidato a vice, Leandro Maciel. Por isso, foi repreendido pelo cacique udenista Magalhães Pinto.
Jânio, então, reagiu da forma que lhe era peculiar. Renunciou à candidatura minutos antes do comício. A aliança parecia desfeita. Mas Carlos Lacerda entrou em cena novamente e, nos dias seguintes, forçou a UDN a engolir Jânio, que sentiu-se livre de pressões do partido. A UDN, então, indicou outro vice, mas um dos seus nomes mais respeitados, o mineiro Milton Campos.
A esquerda queria votar em João Goulart, claro, mas não sentia qualquer empolgação pelo Marechal Lott. Ele era legalista e tinha garantido a posse de Juscelino. Mas era um militar, anticomunista e tímido em comícios, sem carisma.
Jânio, ao contrário, era adorado pelas massas, principalmente os pobres e a classe média. Prometia cadeia para os corruptos, demissão para os funcionários públicos indolentes. Pregava austeridade e independência externa para o país.
Era um mestre do marketing, dos efeitos especiais. E alguns de seus truques até hoje são usados por candidatos, como Fernando Collor, em 1989.
Jânio ia aos comícios com talco no paletó escuro para fingir caspa nos cabelos. Gostava de ser fotografado com uma vassoura, símbolo da limpeza que prometia fazer. Comia em público sanduíche de mortadela, para mostrar que não tinha luxos e nem tempo para comer direito.
Professor de gramática e autor de dicionários, falava difícil para impressionar o povo. Usava mesóclises e um sotaque exagerado, mistura de paranaense com paulista, embora nascido no Mato Grosso. Dizia, por exemplo, "polousei a todos na cadeia". Ou é mister, pôr-se termo a tamanho descalabro.
Aos comícios, levava uma gaiola com um camundongo dentro. Ele erguia a gaiola em triunfo à massa delirante e dizia: "Ei-lo aqui, o rato, no local que lhe é merecido". Era uma referência clara ao seu inimigo Ademar de Barros, de quem não citava o nome, é claro.
Os cabelos caíam sobre a testa e entravam colarinho adentro na nuca. A gravata estava sempre frouxa para demonstrar ausência de vaidade física e excesso de trabalho.
Nesta campanha sou mero soldado do povo, porque dele recebi os símbolos, dele recebi as armas, dele recebi a coragem, a inspiração e a voz de comando.
Os outros candidatos fazia a campanha viajando de trem pelo país, em comícios de grande apelo popular. Era um ator, megalomaníaco, autoritário, e se apresentava também como um rígido moralista.
Seu adversário, Ademar de Barros, o dono do avião boate Voadora, era outro populista. Gostava de fazer comícios pendurado no vagão dos trens, com largos e amarrotados ternos brancos de linho. Começava assim os discursos: "Macacada".
Entre as dezenas de histórias que corriam a respeito de Ademar de Barros e que ele próprio gostava de alimentar, estava a da amante. Ela era chamada de Doutor Rui, para despistar os jornalistas e a própria mulher dele, Dona Leonor. Mas todo mundo só falava nisso.
Havia também o boato de que parte do dinheiro que Ademar amealhava em comissões e negociatas estava guardado em um famoso cofre que, depois de 68, foi roubado pelo pessoal da luta armada da esquerda.
Movimento dinâmico, a Bossa Nova ganhava adeptos e perdia alguns quadros. Vamos ouvir dois casos desses. Primeiro, o Wilson Simonal, que era um cantor de tchá-tchá-tchá nas boates, até aderir à Bossa Nova. Ele canta Lobo Bobo, de Menescal e Bôscoli.
Uma vez vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou. Chapéuzinho de maiô, ouviu buzina e não parou. Mas lobo mau insiste, faz cara de triste. Mas Chapéuzinho ouviu os conselhos da vovó, dizer que não pra lobo, que com lobo não sai só. Lobo canta, pede, promete tudo até amor, e diz que fraco de lobo é ver um chapéuzinho de maio. Chapéuzinho percebeu que o lobo mau se derreteu. Pra ver vocês que lobo também faz papel de bobo, só posso lhe dizer, Chapéuzinho agora traz um lobo na coleira que não janta nunca mais. Percebeu que o lobo mau se derreteu. Pra ver vocês que lobo também faz papel de bobo, só posso lhe dizer, Chapéuzinho agora traz um lobo na coleira aqui. Um lobo na coleira aqui.
Em seguida, Tito Madi, que se afastou do movimento depois de ser agredido com um violão na cabeça por João Gilberto, com Cansei de Ilusões.
Você não me amou. Mentira, foi tanta mentira que você contou. Tão meigos seus olhos, por Deus eu nem desconfiei. História tão triste você contou e acreditei, pois quase chorei. E agora, desfeita a farsa, só resta esquecer. Mentiras que calam na alma, fazendo sofrer. Rasguei suas cartas, queimei suas recordações. Mentiras, cansei de ilusões. Thank you. feita a farsa, só resta esquecer. Mentiras que calam na alma, fazendo sofrer. Rasguei suas cartas, queimei suas recordações. Mentiras, cansei de
A primeira gravação de Garota de Ipanema, de Tom e Vinícius, foi de Peri Ribeiro, em 61. A música já fazia sucesso cantada em bares e boates na noite. E a musa inspiradora, Heloísa Pinheiro, só foi conhecida muitos anos depois.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que sou tão sozinho? Tudo é tão triste. Ai, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ai, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Sou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Jânio Quadros tomou posse no dia 31 de janeiro de 1961, aos 43 anos de idade. Foi o segundo mais jovem de toda a história. Seu ministério era conservador e com a marca da UDN. Por exemplo, o ministro da Fazenda, Clemente Mariani, o da Justiça, Oscar Pedroso Horta, ligado a Carlos Lacerda, e o das Relações Exteriores, Afonso Arinos. Os ministros militares também vinham da luta contra Getúlio Vargas.
Jânio Quadros não dava a mínima bola para os ministros. O secretário particular, José Aparecido de Oliveira, era ligado a Magalhães Pinto. Logo, tornou-se um dos mais influentes colaboradores. Se é que alguém podia ser influente com Jânio Quadros.
O ministro da Justiça, Pedroso Horta, tentava manter a influência de Lacerda e da UDN no governo. Os 7 meses de governo Jânio Quadros foram uma disputa constante entre o grupo palaciano de Aparecido e a do ministro da Justiça.
Aparecido buscava aproximar o presidente da chamada Bossa Nova da UDN, grupo de jovens deputados de tendência levemente nacionalista e de esquerda. O apelido, claro, era por causa do movimento musical, a Bossa Nova, identificado como coisa moderna, como novidade.
José Aparecido tentava também aproximar Jânio Quadros do movimento estudantil, dos artistas, dos sindicatos. O grupo palaciano que formara tinha Cândido Mendes, o jornalista Carlos Castelo Branco e outros.
No dia da posse, houve um acordo. Jânio Quadros não faria nenhum ataque a Juscelino, como vinha prometendo. JK prometeu que se Jânio o criticasse no discurso, jogaria a faixa no chão em vez de passá-la ao sucessor. Prometia até agredir Jânio Quadros em público.
A transmissão foi no parlatório do Palácio do Planalto em uma manhã chuvosa. 50 mil pessoas compareceram à Praça dos Três Poderes, apesar do mau tempo.
O presidente eleito, que era imprevisível, cumpriu o acordo. JK disse o seguinte em seu curto discurso: tenho orgulho de passar a Vossa Excelência o governo da República em condições diversas daquela em que o recebi. A democracia está consolidada entre nós e estabelecida a paz, que esperamos seja duradoura.
Excelentíssimo senhor presidente Jânio Quadros, tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o comando da República, para o qual foi escolhido pela maioria do povo brasileiro.
Jânio respondeu: o governo de Vossa Excelência terá marcada na história a sua passagem, porque consolidou em nosso país os princípios do regime democrático. As 50 mil pessoas se dividiram em dois grupos. Metade gritando Jânio e a outra metade gritando Juscelino.
Os dois presidentes despediram-se. Jânio entrou no palácio para empossar os ministros e JK desceu a rampa. Desfilou em carro aberto pela esplanada dos ministérios sob aclamação popular. No aeroporto fez um pequeno e emocionado comício e embarcou rumo a Paris. Esperava voltar eleito em 65.
O velho avião da Panair do Brasil com JK ainda cruzava o Atlântico quando Jânio Quadros fez, naquela mesma noite, um duro discurso pela Voz do Brasil. Mostrou ao país um quadro sombrio, principalmente sobre a situação econômica, que classificou de terrível.
Disse que o meio circulante, ou seja, o dinheiro em circulação, passara com o JK de 57 bilhões para 206 bilhões de cruzeiros. A dívida externa estava em 3 bilhões e 800 milhões de dólares, mais do que o dobro do que era no início do governo JK.
Deste total, Jânio teria que pagar ao longo de seu governo 2 bilhões. E só no ano de 1961, 600 milhões de dólares. Classificou o déficit público de apavorante. Déficit público é a diferença entre o que o governo gasta e o que arrecada.
Jânio acusou ainda o governo JK de corrupção. Falou de uma grave crise moral no país. Atacou também as potências ocidentais, o imperialismo, em clara alusão aos Estados Unidos. Getúlio Vargas e o PTB assinariam embaixo. Atacou também o socialismo, que prometia o paraíso na terra, mas só trazia falta de liberdade.
O mero bom.
Brasileiro, embora pense, dance e cante como americano,
não come como americano,
não bebe como americano,
vive menos e sofre mais.
Isso é muito importante,
muito mais do que importante.
Foi de férias brasileiros dos demais. Personalidade, personalidade, personalidade sem igual.
Porém,
subdesenvolvida, essa é que é a vida nacional.
A bossa nova rachou quando Carlos Lira, o mais importante compositor do movimento depois de Jobim, achou que seus colegas eram alienados demais. Ele se aproximara do Partido Comunista e ajudava a fundar o Centro de Cultura Popular da UNE, o CPC.
Lira criou seu próprio estilo, a que chamou de sambalanço. A preocupação política não impediu, porém, que fizesse Minha Namorada com Vinícius de Moraes.
Se você quer ser minha namorada, você poderia ser, se quiser ser, somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até morrer.
Século XX no Brasil, 500 anos, é produzido pela equipe da Rádio Senado FM.
Acabamos de apresentar o Século XX no Brasil, 500 anos.